Vamos falar agora com Emir Sader, cientista político e sociólogo. Bom dia, Emir.
Bom dia, Malu.
Tudo bom? Emir, vamos falar um pouquinho sobre as futuras eleições argentinas, né? Já são estão fechadas já as chapas para as eleições de lá, de outubro?
Está definida a data é 22 de outubro, vão se eleger senadores, no caso da província de Buenos Aires e da cidade de Buenos Aires, são mais importantes, 3 senadores para cada um dos lugares, e uma parte da Câmara vai ser renovada, né? Acabaram fechando todas as chapas no fim de semana, não foi possível unificar o peronismo e a Cristina preferiu renunciar a uma disputa interna com seu ex-ministro Florencio Randazzo, para saber quem seria a cabeça de chapa para o Senado. É ela a cabeça de chapa e ela, surpreendentemente, resgatou o Jorge Tayana, que foi o primeiro ministro de Relações Exteriores do Néstor Kirchner e dela também, que tinha tido um conflito bobo com ela por telefone, ela tinha demitido, e é um cara de muito prestígio, vai ser o segundo na lista com ela.
Perfeito.
Depois tem os candidatos do macrismo, os burros, que é o Tomes Educação, tem candidatos do Massa, que é um peronista dissidente. E depois o Randazzo, que era kirchnerista, ficou com o nome do Partido Justicialista, também lança sua chapa. As pesquisas dão a Cristina na frente, em qualquer dos casos, 33%, está praticamente garantido que ela fica com uma das vagas, agora está disputando ser a mais votada. E em segundo lugar, os candidatos do Max, em terceiro lugar, os candidatos do Massa, e o Randazzo, que é dissidente dela, está com um apoio mínimo, tipo 5% da população. Portanto, aparentemente fracassa essa divisão interna do justicialismo. E a Cristina, em certas circunstâncias, pesquisas, quando colocam não o nome do candidato, mas o partido Cambiemos, que é do Macri, ele se aproxima, do partido da Cristina, que se chama Unidade Cidadã, Unidade da Cidadania, mas, em princípio, ela está garantida e vai disputar para ser a primeira, né, nessa lista. Eleição no 22 de outubro deste ano, então.
Perfeito, tá certo. Bom, vamos para a Colômbia. As Farc deixam formalmente de ser uma organização militar, né, Emir?
Semana passada eles entregaram 7 mil fuzis e outros implementos militares. Agora eles ficam, por enquanto, apenas com armas de defesa pessoal até agosto. Eles estão concentrados em centenas de municípios, são considerados municípios ligados às Farc, onde foram construídas casas e certa infraestrutura, digamos. Eles consideram que é metade do que tinha sido acertado nos acordos de Havana, mas de qualquer maneira já tem lugar para se sentar, para existir publicamente, vai haver cerimônias com o presidente Juan Manuel Santos para formalizar nossa nova fase, mas já não são uma organização militar, uma organização armada, como foram desde os anos 50. Então, desse ponto de vista, termina realmente o conflito militar com as Farc. Continuam negociações com o ELN, que é uma guerrilha com menos força, e tem vazios dessa presença das Farc, como eu tenho dito em geral, que tem terminado produzindo muita repressão em relação a líderes camponeses, sobretudo, que ficam desprotegidos pela ação dos paramilitares. Mas agora, formalmente, as Farc não são mais uma organização guerrilheira, digamos.
Certo. Nova fase no mundo também, né, Emir?
Também.
Certo. Termina na Bolívia.
A América Latina tinha decidido que era uma zona sem conflitos militares, só faltava a pacificação da Colômbia. Agora já não existe mais enfrentamentos militares como existiu na Colômbia até agora.
Perfeito. Bom, agora vamos para a Bolívia. Termina o Congresso Mundial dos Povos. Fala um pouquinho desse congresso.
O Evo tem feito grandes acontecimentos, assim, especialmente realizando em Cochabamba, que é a região dele, convocando movimentos sociais do mundo inteiro. Esta vez o tema foi o mundo sem fronteiras, pegando não só o muro do México, mas a resistência da europeia a aceitar os imigrantes. O Evo convocou uma grande quantidade de movimentos sociais do mundo todo e fizeram uma grande declaração sobre o que deveria ser um mundo sem fronteiras, um mundo sem muros, um mundo sem discriminação, e feito exatamente no coração indígena da Bolívia, com o presidente indígena da Bolívia presidindo. Então é um movimento significativo, importante, dos poucos lugares ainda que existe esse tipo de atividade protagonizada em escala global pelos movimentos sociais. E o Evo sempre manteve esse tipo de atividade, sempre em Cochabamba, que digo, é o coração indígena da Bolívia.
Perfeito. Um orgulho aqui para a América Latina, né, Emir?
É, o sucesso dele é um orgulho para a América Latina, para o movimento indígena, do mundo todo.
Tá certo, Emir. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração para você.
Tá, um abraço.
Até mais. Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.